No livro de, deixa eu abrir aqui meu esboço, de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17, nós temos aqui projetado também. Você pode acompanhar. A versão que eu uso aqui é a Nova Almeida Atualizada. Se tiver um pouquinho diferente da sua Bíblia aí, fique em paz. É que essa é uma versão mais nova. 5:17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou outras versões, eis que tudo se fez novo. Vamos ler mais uma vez? Vamos todo mundo junto aqui? Vamos lá. Bem bonitinho, respeitando as vírgulas, aquela coisa bacana, né, Tainá? 1, 2, 3. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém, amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor e eu quero te agradecer, Espírito Santo, pela tua ação, pela tua unção neste lugar. Que o Senhor continue a falar nos nossos corações, tocando no nosso espírito, ensinando as nossas vidas, para nós crescermos, sermos edificados na tua palavra. Que o Senhor tire de nós todo sofisma, todo bloqueio, toda cegueira espiritual, mas que nós sejamos despertados, aquecidos pelo teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos abertos, ó Pai, para ouvir a tua voz. Me usa nessa noite, é no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. Nós vamos compartilhar hoje sobre o que foi falado lá na semana passada, lá na chácara, que é Restart. Tem aí o negócio? É um nominho bem... Não sei se você sabe, irmão. Nós somos 5 igrejas e nós ministramos a mesma palavra nas 5 igrejas. Você sabia disso? Então nem sempre o nome é legal. Não, brincadeira. Restart, deixando o velho para trás, né? Apagando o velho e vivendo o novo de Deus. Isso é o que o Senhor tem falado conosco por esses dias, o ano de 2022, o Senhor tem nos orientado e nos levado para uma nova estação, com uma nova direção, e nós queremos falar sobre o que Paulo diz aqui aos Coríntios, de deixar as coisas velhas para trás e viver algo novo. E sabe, durante a nossa existência, durante a minha e a sua vida, a todo momento nós somos levados a tomar decisão. A toda hora você está tomando uma decisão. E às vezes nós erramos, às vezes nós acertamos, mas fato é que diariamente você toma alguma decisão. Seja ela mais complexa, seja ela mais simples, seja ela de qualquer natureza, nós somos levados a tomar decisões, e essas decisões podem gerar consequências. Essas consequências podem ser fracassos, erros, e podem deixar marcas nas nossas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já tomou alguma decisão errada e que deixou alguma consequência que tem essa marca até hoje dessa decisão? Sim ou não? Sim. Eu lembro uma vez, na minha adolescência, eu sempre fui crente, mas em algum momento da minha vida, os irmãos da igreja começaram a tomar vinho escondido, e eu entrei na onda, uns 15 anos, 14, 16, sei lá, e aí a gente tomava vinho escondido, só aqueles sangue de boi, Douglas, esse aí que você toma lá, não? É, né? Você deu uma risadinha aí, né, cara? Sangue de boi, eu acho. Daquele litrão, Enfim, é isso aí, né, Breno? Aí, ó. Ô, gente, tem problema. Todo mundo já tomou esse sangue de boi aí, que eu sei. E aí, numa bela noite lá, eu tomei tanto vinho, que eu fui parar no hospital, que foi a primeira vez que eu fiquei bêbado na minha vida, e a última vez também, que eu fui levantar do chão, que eu não aguentava de tão tonto que eu estava, que eu estava com um copo de vidro, assim que eu caí em cima do copo, eu tenho até hoje a cicatriz daquele dia. E eu lembro, irmãos, que eu estava tão mal que eu cheguei vomitando no hospital, e era uma enfermeira estudante, que não era enfermeira, e ela costurou tudo errado minha mão, que está um beiço aqui até hoje, que tadinha. Ela estava aprendendo e eu era o cobaia, o bêbado, né? Bêbado não vai acontecer nada, pode colocar qualquer pessoa aí para costurar a mão do bêbado. E eu estava meio vomitado, meio mijado, meio cagado. Irmãos, que situação deplorável. E eu nunca esqueço essa cena. Eu não esqueço porque me marcou. E eu acho que eu tive um coma alcoólico naquele dia. Porque eu só lembro que eu fui acordar uns 2 dias depois. Eu fiquei na casa de um amigo meu e a mãe dele me chutava, que eu estava deitado no chão, eu não levantava. Meu Deus, que cena! Olha a consequência de uma escolha errada, e que até hoje eu lembro dela, e até hoje eu tenho a marca, eu tenho essa cicatriz. E essas escolhas, elas podem gerar feridas, e essas feridas podem gerar barreiras nas nossas vidas. Talvez, num passado próximo, você se feriu com alguém, você se feriu com alguma coisa, você se feriu com alguma situação, e essa ferida, ela está marcada até hoje, talvez no seu coração. Mas olha o que diz a palavra de Deus lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Põe o versículo 12 aí, fazendo favor. Versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Por que eu quis ler o 12 também? Porque Paulo está falando de correr atrás, de obter essa perfeição, que por meio dela, ele foi conquistado por Cristo Jesus. Jesus, ele nos conquistou, ele nos dá um alvo, e Paulo, ele está olhando para esse alvo, que é para sermos perfeitos, tal como ele é. Um dia nós seremos tal como ele é, sabia disso? Nós seremos tal como Cristo, mas hoje ainda não, nós estamos caminhando para isso. Talvez você já ouviu algum pastor coach aí dizendo que você é exatamente igual a Jesus, e não é, por mais que Cristo esteja em você, por mais que a natureza do Senhor esteja em nós, mas ainda existe a natureza do pecado em nós, por isso ainda nós não somos como Ele, mas nós seremos, e temos que prosseguir, seguir esse alvo, que é a perfeição. E Paulo, ele fala do histórico de vida dele, nesses versículos anteriores, e ele diz, olha, eu não cheguei nesse nível ainda, e tudo que eu fiz até agora é lixo, é irrelevante, comparado com o que o Senhor me deu. E o que o Senhor nos dá, irmãos? A salvação, a vida eterna. Então veja bem, Paulo, o apóstolo que mais frutificou, o apóstolo que mais escreveu livros do Novo Testamento, ele está dizendo, olha, tudo que eu fiz até agora é considerado lixo, comparado ao que o Senhor Jesus fez por mim, que é a minha nova vida, essa salvação que o Senhor me deu. Ele tinha consciência dos atos que ele fazia, bons ou maus. Esses atos não são suficientes para proporcionar a nossa salvação. Eu sei que você sabe disso, mas é sempre bom lembrar, irmão, não adianta ser bonzinho para ser salvo, porque a salvação ela é pela graça de Deus, é pelo que o Senhor fez lá na cruz. E também ser mauzinho não quer dizer que o Senhor está punindo ou vai acabar com a sua vida ou você vai para o inferno. Não, você vai para o inferno se não tiver Jesus Cristo. E eu vou para o céu se eu tiver Jesus Cristo. É simples. Os meus atos não interferem aquilo que o Senhor fez lá na cruz. E tampouco são suficientes para agradar a Deus. Eu cresci num tempo em que nós fazíamos demais para tentar agradar a Deus. Presta atenção no que eu vou dizer, tá? Não entenda com maus, não veja com maus olhos. Mas, talvez você já viveu num tempo que quis, de toda maneira, fazer alguma coisa para Deus. Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque o Senhor tem que ver eu trabalhando, eu quero que o Senhor se agrade de mim. É verdade que o Senhor, Ele se agrada com os seus filhos. Ele se agrada com a nossa obediência, Ele se agrada com a nossa oração, com a nossa servidão, Ele se agrada por nós estarmos aqui buscando a Ele. Mas Ele só agrada primeiramente porque o sangue de Cristo Jesus, Ele está sobre nós, em primeiro lugar. Então quando Deus olha para mim, para você, Ele olha e vê Jesus em mim e você. Amém, irmãos? Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ótimo. Então, quando ele vê Jesus, ele olha e diz, eu me agrado nesses camaradas, porque o sangue do meu filho está sobre eles, o sangue lavou as vidas deles de todo o pecado. E Paulo era alguém muito zeloso. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo era alguém judeu, ele perseguia os cristãos. Você sabe por que Paulo perseguia e matava os cristãos? Por amor a Deus. Não entendeu, Luiz? Ele matava os crentes porque ele amava Deus. E ele zelava pela palavra de Deus. Então, quando Jesus ele vem e inaugura um novo tempo, uma nova dispensação, aquilo vira uma bagunça para Paulo. Ele diz, não, esse povo está fazendo uma bagunça com Deus, o meu Deus não é esse Deus que esse Jesus está dizendo aí, por isso eu vou persegui-los e matá-los. Paulo vivia na lei, e vem Jesus e começa a chamar Deus de pai. Até então, ninguém nunca chamou Deus de pai, Deus era Deus. Não sei se você sabe, quando os escribas iam transcrever os escritos sagrados, eles tinham uma pena separada ali e uma tinta separada só para escrever o nome de Deus. Olha só, os escritores na época, os que transcreviam as Bíblias, porque antigamente não tinha impressora, né, gente? A Bíblia era na mão. Você queria ter uma Bíblia, tinha que escrever. Um escriba escrevia. Então, quando ia escrevendo, chegava Deus, a grafia de Deus, que é YHWH, era tão santo aquilo ali, que eles nem ousavam falar o nome de Deus. Tanto que não sabemos a pronúncia certa do nome de Deus. Então, eles chegavam, pegavam a pena, ajoelhavam, oravam a Deus e pegava a pena na tinta especial e escrevia Deus. Aí levantava e sentava de novo e continuava escrevendo. Aparecia Deus de novo, ajoelhava, pegava a pena, agradecia ao Senhor, molhava na tinta especial e escrevia Deus. E levantava de novo. E lá na frente aparecia Deus, o que eles faziam? Ajoelhava, pegava a pena, tatatá, e tititi, tatatá. Agora imagina um homem e começa a chamar Deus de pai. Meu Deus, bagunçou tudo o coreto. Então Paulo, na justiça, em nome de Deus, ele persegue e mata os cristãos. Mas nessa, num dia desses, dessas perseguições, todo o seu zelo, toda a sua perseguição aos seguidores de Jesus, foram deixados de lado, foram deixados para trás, quando o próprio Senhor se encontra com Paulo na estrada para Damasco. E Paulo então vê um grande clarão, e Jesus fala aquela cena famosa: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Mas quem é? Quando estou perseguindo? Você está perseguindo a minha igreja. Se está perseguindo a igreja, você está me perseguindo também. Então Saulo se converte, e de perseguidor, agora ele é um proclamador, ele é um apóstolo do Senhor, ele leva a mensagem daquele que ele perseguia, e ele afirma ter a consciência que ainda não chegou no alvo que o Senhor deu para ele, que era a perfeição. Só que essa consciência não paralisava Paulo, pelo contrário, ele sabia que tinha um caminho a ser percorrido, e ele caminhava aquilo ali, e sempre colocando as suas decisões pautadas no que o Senhor pensava. Então veja bem, nós temos uma linha tênue aqui, que é, primeiro, reconhecer que nós não somos perfeitos ainda, que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Mas em contrapartida, nós estamos caminhando em direção dessa perfeição. Amém, irmãos? Mas não quer dizer que por ser falho e ser ainda pecador, que eu vou deixar de buscar e caminhar em direção de Deus. Porque tem pessoas, existem irmãos, que na primeira falha, no primeiro erro, eles já se paralisam. Porque, ah, pastor, eu sou falho mesmo, eu sou pecador mesmo, eu sou um miserável mesmo, então para que eu vou tentar caminhar um caminho de perfeição se eu vou pecar? Você já pensou nisso? Para que eu vou tentar ser santo se eu sei que eu vou pecar lá na frente? É perda de tempo, eu vou ter que ficar pedindo perdão para Deus, e é melhor nem pedir perdão logo e já abraçar o capeta, não? Glória a Deus, não faça isso, não abraça o capeta, não. Meu Deus, você já teve alguma experiência ruim por não ter seguido em frente? Puxa na sua memória aí, você ficou preso em algum lugar ali na sua vida, e você deixou de desfrutar alguma coisa porque estava preso lá atrás ainda. Já teve essa experiência? Outra pergunta aqui: você já deixou de perdoar, ou se perdoou, não esqueceu, e ficar preso a esse passado te trouxe algum prejuízo? Por que eu estou fazendo essas perguntas, irmãos? Porque nos prender ao passado só traz prejuízo, não traz benefício nenhum. Como nós lemos, Paulo dizendo lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E esse alvo é a perfeição que o Senhor nos chamou para sermos, assim como Ele é. Um dia nós seremos como Ele é, e nós devemos caminhar por esse caminho, olhando para este alvo. E esse texto, nós temos duas decisões aqui, chave para nós. A primeira decisão, ali de Filipenses 3, é esquecer das coisas que ficam para trás. Essa é uma atitude fundamental para quem quer seguir a Jesus e quem quer andar por esse trilho da perfeição. Isso implica, irmãos, em deixar os cargos, os pesos, né, as coisas que nos param, as coisas que já foram superadas, aquele instinto de querer carregar aquilo que não pertence mais a nós, o texto está dizendo: esquece e olhe para frente, prossiga para o alvo. Esta deve ser uma decisão clara nas nossas vidas, clara nas nossas vidas. Vamos ver um exemplo aqui para nós. Eu trouxe uma pesquisa feita em São Paulo, olha só, vou até ler aqui. É comum ouvirmos que o perdão evita o aparecimento de doenças. Você já ouviu isso aí, né? Ah, não perdoar vai te fazer mal, você vai morrer com isso aí e tal. Mas será que isso tem algum respaldo científico? Eu pesquisei e encontrei uma pesquisa brasileira que foi apresentada no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. E essa pesquisa apontou uma relação entre a dificuldade de perdoar e a ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Então, não perdoar está dando infarto, segundo a pesquisa. Aí a pesquisadora, ela continua dizendo: depois de ter visto na prática os benefícios do perdão na vida emocional, Suzana, que é a pesquisadora, partiu para a pesquisa entre 2016 e 2018. Ela entrou no tema e fez um mestrado sobre esse tema. E no estudo, ela entrevistou 130 pacientes que responderam os questionários e avaliaram a disposição para perdoar o outro e sobre a sua espiritualidade. Olha que interessante. Algo que, segundo a pesquisadora, interfere diretamente na disposição para perdoar. Ou seja, ela chegou na conclusão que pessoas religiosas, elas têm a tendência de perdoar mais do que as que não são. E a pesquisa também avaliou os efeitos da espiritualidade. O estudo mostrou que o infarto, entre quem infartou, 31% afirmaram ter tido uma perda significativa de fé. E entre quem não teve, apenas 9% tiveram um declínio da fé. Entenderam? Olha só. Guardar rancor, remorso, não perdoar, cientificamente, eles já estão tendo esses dados de que faz mal e pode causar um infarto. Um infarto. 31% das pessoas que tiveram infarto, elas se desviaram da fé. E com isso, tiveram mais dificuldade para liberar perdão. Então, uma outra informação aqui: se você desviar, você vai ter infarto também. Não é bem assim, né? Mas pode ser. Porque aqueles que estão mais próximos de Deus têm mais facilidade para perdoar, isso é óbvio. Aqueles que estão mais distantes de Deus têm mais dificuldade, né? Segunda decisão aqui que Paulo nos traz em Filipenses: a primeira, esquecer as coisas do passado. Segunda, prosseguir para o alvo. Não parar no meio do caminho para ficar revivendo ressentimentos de coisas que já deveriam ter ficado para trás. Um professor filósofo chamado professor Clóvis, ele disse que o pai dele falava para ele o seguinte: para trás nem para pegar impulso, é sempre para frente, sempre para frente. E é isso que Paulo está dizendo para nós aqui: não basta apenas superar as coisas que atrapalham na caminhada, nós precisamos continuar avançando, caminhando e caminhando para frente. Que às vezes a gente caminha para o lado, né? Eu estou caminhando. Não, mas a gente não está avançando. Não é só deixar para trás, meu irmão, é avançar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que tem tomado a sua mente, que tem feito você ficar remoendo as coisas e que está te travando. É por isso que avião não tem retrovisor, porque só anda para frente. Presta atenção. Não permita que coisas do século passado freiem o seu impulso e o seu movimento. Porque o Senhor nos fez para expressarmos a glória de Cristo, para sermos perfeitos tal como Ele é. Então, de verdade, vamos ligar o restart aí e resetar a fase e avançar. É o que o Senhor tem nos direcionado, é o que o Senhor tem falado nos nossos corações. E isso não é falta de sensibilidade de Paulo, mas é uma atitude de ser consciente de coisas ruins e boas acontecem com todos nós. Não é porque você é crente, filhão, que agora você só vai pisar macio. Vai pisar duro também. Não é porque eu sou crente agora que eu vou só cantar que a minha vitória tem sabor de mel. Uma hora vai ter sabor de mel, mas uma hora não vai ter sabor de nada. Uma hora nós vamos levar também, porque nós estamos neste mundo, e o mundo jaz do... Você acha que o mundo é justo? Sim ou não? O mundo é justo, gente? Não é. Esse mundo não é justo, e não espere justiça do mundo, deste mundo. Quem é justiça é o nosso Deus. É por isso que nós somos regidos por Ele, é por isso que nós confiamos nele. Haverá um tempo que Ele regerá a terra com cetro de ferro. Aí haverá justiça plena. Mas enquanto isso não acontece, gente vai ganhar mais do que você e vai trabalhar menos que você. Vai ter gente que vai aparecer com um carro novo e você vai estar com um carro velho. Entende? Você vai ver o casamento do ímpio, que vai estar lindo, maravilhoso, e o seu só a bagaceira. Mas cuidado, a grama do vizinho pode ser artificial, né? Mas nós precisamos ter essa consciência. E independente disso, a nossa vida, independente do que aconteça, nós não podemos nos paralisar. Eu trabalho no Tribunal de Contas, e eu fui transferido de um setor para o outro. E agora eu estou num gabinete lá. Não é a minha área, Bruno. Seria muito bem para a sua, jurídica. Eu não sou jurídico, eu sou TI. E eu caí lá dentro. E eu, Senhor, o que eu vou fazer nesse buraco? Porque não é a minha área. E eu fico indignado assim, mas eu não fico confortável de estar num lugar e não estar produzindo. Isso tem uma semana só que eu mudei, eu já fiquei doido já. E aí eu comecei a pensar, Senhor, me ajuda, porque eu estou num lugar que logicamente não é a minha praia, mas eu sei que o Senhor vai mostrar alguma coisa aqui, e a minha vitória vai ter sabor de mel neste lugar. E aí eu comecei a pensar e buscar em Deus e orar, gente, orando mesmo, tá? O povo trabalhando lá e eu com o olho fechado, orando de repente. E comecei a anotar algumas sugestões que eu estava percebendo. Um conselheiro lá, é muito difícil você ter acesso a esses caras. Eles lá são quase deuses, assim. Você não chega perto. Eu, nessa uma semana, já tive duas reuniões com um conselheiro. Só eu e ele. E cheguei lá com um projeto, ó, conselheiro, é isso aqui, eu tenho essa sugestão aqui. E não é que o velho gostou, rapaz? Ele, rapaz, ó, aqui é o seu lugar.
gostei demais, pode despachar lá com o pessoal que vai dar certo. Eu, aleluia.
Irmãos, você sabe que você está num lugar que não te pertence, e Deus te dá uma ideia, e você ser inserido ali dentro, isso é Deus. Olha o que Deus faz na vida da gente, como é que é Deus agindo. E sabe, deixa eu dizer para você, em muitos momentos na sua vida e na minha, isso vai ter que acontecer. Você ser jogado numa lagoa de jacaré que você nunca nem nadou lá dentro, mas é aí que nós vamos para os pés do Senhor, é aí que nós vamos orar mais, é aí que nós vamos buscar o Senhor. E Deus é tão bom que Ele deixa você cair na lagoa de jacaré, mas Ele mesmo te tira de lá de dentro. Mas isso é para nos movimentar, isso é para chacoalhar. Irmãos, sabe como esse livro aqui nasceu? Eu estava lendo um livro de um outro lugar, e eu li esse livro, aí eu mandei mensagem para o pastor Léo, eu falei, pastor Léo, não é possível que nós não conseguimos escrever um livro também, porque eu achei o livro bem básico. E o pastor Léo, vamos escrever o livro? Ele, pode escrever, meu irmão. Eu, não, era só ideia. Pode escrever. Aqui na PIB a gente, aqui funciona assim: você deu a ideia, você assume, né? Você pode dar ideia, meu irmão. Eu sou aberto com ideia aqui. Chega, né, Tainá? Você dá ideia, mas você compra a sua ideia. Você tem que acreditar na sua ideia e você toca o projeto da ideia. Que eu vou estar lá igual o Moisés, só abençoando. E aí o livro nasceu, saiu do papel, nunca escrevemos nada, juntamos um monte de pastorada lá batendo cabeça e deu certo. Talvez você está num lugar agora que você não está sabendo o que está acontecendo, mas calma, creia, confia em Deus, busca nele, ele vai te mostrar um caminho, ele vai te mostrar. Isso é para você se movimentar mesmo, para você sair da zona de conforto. Como você lida com as frustrações do passado? Em que estágio você se encontra na caminhada rumo à perfeição? O que está te paralisando, meu irmão? Dá outro testemunho aqui. Pode parecer muita insensibilidade da minha parte, eu sei que às vezes choca. Mas os irmãos sabem que minha mãe faleceu, né? Em 2020. E eu faço piada com isso. Essa televisão aqui, ó, era dela. Era da minha mãe. Estava lá na minha casa. E aí eu trouxe para cá. E aí o irmão brincando. Rapaz, será que a dona Márcia vai deixar usar essa televisão? Eu, tem que perguntar, né? Mas isso é brincadeira. Porque eu sei que a minha mãe está num lugar muito melhor do que o meu. Eu que estou ruim aqui. Eu que estou sofrendo. Eu que estou passando dor de cabeça. A minha mãe está nos braços do Pai. Ela está com Deus. A morte para mim, interessante, mas a minha visão de morte mudou muito, isso não me afeta. Para mim, morrer ou viver, irmão, tanto faz como tanto fez. Se eu estou vivo, eu estou vivendo aqui para o Senhor. Se eu morri, eu vou para o céu e acaba logo isso aqui também, e já encontro o meu pessoal que está lá, e é isso. Não é ficar preso porque, ai, morreu, Deus não me ama agora, ai Deus, não. É claro que nós temos o processo de luto, nós temos a dor da perda, a saudade, mas mais do que isso, eu tenho a certeza de que aqueles que se foram e estão nos braços do Pai, e isso não pode me parar, isso não vai me frear. Porque coisas ruins também acontecem com os filhos de Deus. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É Ele que garante a nossa vitória, é Ele que garante a nossa alegria, é Ele que garante a nossa provisão, é Ele que garante o meu sustento. Aleluia, porque eu sei que se Deus é por mim, quem será contra mim? E nada vai vir contra mim, e se vier, vai se levantar para cair. Eu posso até levar uns cacetes, uns murros, eu posso até tentar desistir, Mas a mão poderosa de Deus jamais permitirá que algo me pare e te pare, meu irmão. Creia nisso. Porque senão tudo que nós estamos falando aqui é uma mentira, ué. É ou não é? Se a morte me parar, é porque eu não creio na eternidade. Se eu não creio na eternidade, Jesus é uma falácia. É uma mentira. Não é? Bom, temos que deixar as coisas para trás, as coisas velhas, e não nos parar com ela. Mas o melhor, temos que recomeçar e instalar o software de Deus na nossa vida. O pastor Eliel gosta desse termo. Instalar esse software que vai rodar no nosso HD, esse sistema vai rodar conforme a vontade de Deus. É tempo de recomeçar. Todos os dias é tempo de recomeço. Nós passamos por tantas dificuldades nessa pandemia, né, gente? A gente está chegando no fim, graças a Deus, da pandemia. Parece que já tem estados aí que já estão pensando em liberar as máscaras, nem máscara vai ter mais. Já tem irmão que tomou a terceira dose, a quarta dose. Então, graças a Deus, está se contendo. Mas, infelizmente, muitas pessoas pararam nesse tempo. Muitas pessoas desanimaram nesse tempo. Muitas pessoas esqueceram do seu propósito, do seu chamado. Outras até mesmo desistiram, abandonaram, largaram mão, como diz o cuiabano. Oi? Pois é. Mas em compensação, se uns desistiram, outros não desistiram. E você está aqui. Ah, peraí, gente. Você não entendeu o que eu falei, não? Essa hora aqui era aquela hora do... Entendeu? Vou de novo, hein? Vou de novo. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar. Gente, teve gente que desistiu e não está mais aqui. Mas olha, você está aqui. Bem espontâneo, né? Glória a Deus. Foi bem espontâneo. Amém. Nós estamos aqui. E nós estamos aqui porque nós aprendemos. Nós aprendemos neste tempo. Nós crescemos neste tempo. Nós avançamos neste tempo. Os crentes de hoje, irmãos, estão muito mais tratados, treinados do que há 2 anos atrás. Isso eu tenho certeza. Nós aprendemos. E nós não somos tão diferentes de alguns personagens bíblicos, que também passaram por dificuldade e tiveram que recomeçar nas suas vidas. Meu irmão, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo. Eu falei da minha mãe. Minha mãe tinha 50 anos. E ela era formada em magistério, na época que magistério existia. E ela estava fazendo faculdade, com 50 anos, para ter uma vida melhor. Imagina, você voltar... Me chamaram para fazer faculdade de novo, eu não me vejo fazendo faculdade. 50 anos fazendo faculdade, fez vestibular, correndo atrás, trabalhando. Isso é não ter medo de recomeços, porque há uma beleza singular em recomeços. Deus abençoa os recomeços. Sabe quem passou por recomeço? Noé. Noé tinha sua vida e Deus decidiu mandar o dilúvio e matou aquela geração, e Noé foi usado para manter aquela geração viva, né? Para não perder todo mundo, no meio de uma geração corrompida, depravada. Deus achou graça na vida de Noé, e toda a humanidade teve uma chance, por conta da obediência de Noé. Sabe outro caso? Pedro, o apóstolo. Pedro sempre tinha uma palavra edificante para liberar, mas também sempre tinha uma palavra errada para falar também. Pedro foi o cara mais confrontado por Deus, por Jesus, que é Deus também, né? Mas por Jesus. Pedro foi chamado endemoniado por Jesus. Ô Pedro, você está endemoniado aí, fica quieto. Pedro, você me ama mesmo? E Pedro sempre sendo tratado. E Pedro chegou ao ponto de negar a Jesus 3 vezes, você sabe muito bem a história. Quando Jesus ressuscita, ele diz assim, ó, para aquelas mulheres: chama os meus discípulos, que eu quero me encontrar com eles. Você sabe o que estava acontecendo? Irmão, presta atenção aqui. Vem comigo. Vem comigo. Você sabe o que Pedro estava sentindo naquele momento? Olha só. Jesus é levado crucificado. Ele é levado para ser crucificado. Pedro então dá uma fugida e fica ali no pátio, tentando se aquecer. As pessoas, olha, você é nazareno, né? Você é galileu, né? Você é discípulo dele, né? Não, que isso, rapaz, nunca nem vi. Não, você é de Jesus, sim, você é discípulo. Ih, rapaz, sai para lá. Meu irmão, você fala igual ele. Não, não sou, não. E Pedro nega Jesus e sai chorando amargamente, pensando assim, acabou a minha vida, eu não sou mais discípulo, coisa nenhuma. E vai voltar a pescar. Pedro, ele tem um declínio de fé naquele momento. Ele saiu da igreja, gente. Você prestou atenção nisso? Pedro estava no grupo do WhatsApp, Bruno. Quando ele nega Jesus, ele sai do grupo. Que hoje sair do grupo é sair da igreja. Naquele momento ele saiu do grupo. Não faço mais parte desta igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os irmãos. Mas eu não sou mais dessa igreja. Eu não sou mais discípulo dessa igreja. Jesus então é levado, é crucificado, morre, e ao terceiro dia ele ressuscita. Pedro muito provavelmente estava ali no vinho, sangue de boi. Jesus ressuscita, ele aparece para aquelas mulheres e fala, olha, chama os meus discípulos. Chama os meus discípulos. E Pedro estava na lista. Ó, Pedro também. Pedro não deixou de ser meu discípulo. Chama ele, que eu quero falar com eles. E imediatamente aquelas mulheres vão e falam para Pedro e falam para a galera. E eles se encontram com Jesus. Talvez Pedro já não se sentia mais uma pessoa aprovada, já não sentia mais participante do ciclo de amizade de Jesus. Mas lá em João, capítulo 21, nós temos uma a restauração de Pedro e a comunhão de Pedro com Jesus. Sabe como é que aconteceu? Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Te amo, Jesus. Então pela 3ª vez, Pedro ele fala, no original, Jesus ele fala, Pedro, tu me amas? O amor ali é ágape, que é o amor incondicional, que é o amor de Deus por nós. No original Jesus está perguntando, Pedro, o seu amor é igual o meu amor por você? E Pedro responde no original, sim, Senhor, eu te amo. Só que o amor que ele responde é filéus, é um amor de filho, não é o ágape, é um amor mais baixo, porque o ágape é o ágape, né? Aí Jesus pedindo, Pedro, é ágape, é filéu, Senhor. E pela 3ª vez, Pedro, é ágape. Pedro, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu te amo, mas eu não te amo do jeito que você me ama. Mas eu te amo. O que Jesus fala? Então vá e apacenta minhas ovelhas. Apacenta meus cordeirinhos, apacenta os meus filhos. É interessante que Pedro reconhece ali, Senhor, eu sou pecador mesmo, eu sou falho, eu errei, Senhor, eu traí você, Senhor, mas o Senhor sabe que mesmo assim eu te amo. Irmãos, mesmo você errando, mesmo em falhas, lembre-se que o amor de Deus continua sendo ágape por você. Mas não se entregue ao desânimo, não se entregue à paralisia do pecado, que é isso que o pecado produz na vida de um cristão. Se você pecou, se arrependa, peça perdão a Deus, deixe para trás e continue andando. Meu filho, você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Ainda não é do jeito que o Senhor quer que seja, mas mesmo assim, eu te amo. Em Atos nós vemos Pedro pregando para 3 mil almas, e 3 mil almas se convertem. Por isso que eu quero dizer para você, todo dia é dia de recomeço. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. Irmãos, olha aqui, deixa o balde ali. Tem cobranças que nem Deus está fazendo de você. E às vezes nós nos cobramos. Recomeçar é aceitar que nós não somos infalíveis. É reconhecer que eu sou pecador, procurar superar as minhas limitações e seguir. Recomeçar é ter uma nova perspectiva, é ter uma nova visão. Novos recomeços são novos olhares, mas para ter novos olhares, você precisa sair do lugar que limita a sua visão. O que tem limitado a sua visão? E algo que me saltou os olhos, Mateus 28,16, põe lá, para finalizar, Mateus 28,16, olha só, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Jesus ressuscita, ele pede para os discípulos encontrarem ele, só que quando os discípulos encontram Jesus, não tinha 12, tinha 11. 11 é um número, você sabe que os números na Bíblia têm significado, o 12 é um número completo para a eternidade, o 11 é um número é estranho, é incompleto, está faltando algo. Mas mesmo assim, não devemos nos desmoralizar quando pessoas nos quais investimos muito desistem de Deus. Você quer receber e praticar a grande comissão que Deus deu? Porque logo depois, mais para frente, Jesus fala para os 11 para ir pregar o Evangelho a toda criatura. O time não estava completo, mas Jesus deu a grande comissão mesmo assim. Jesus, ele não parou. Você quer seguir a grande comissão, meu irmão? Você quer fazer discípulo? Você quer ouvir a voz de Deus? Então seja um discípulo. Seja um discípulo. Porque os 11 discípulos estavam com o Senhor e receberam a grande comissão do Senhor. Seja um discípulo. Quem não é discípulo, nunca fará um discípulo. Quem não é discípulo, pode até ter seguidor, pode até gerar líder, pode ter gente andando com ele, mas nunca será um discípulo, porque ele mesmo não é discípulo. Quer ter discípulo? Seja discípulo. Quer seguir a grande comissão de Jesus? Seja discípulo. Quer cumprir o ID de Jesus? Seja discípulo. Esteja com o Senhor. Como diz o ditado, haja o que hajar, haja o que houver, não pare, prossiga para o alvo, olhando para o Senhor, continue, não permita ser paralisado pelas dificuldades. Não se desmoralize diante das provações. Não se desmoralize se pessoas te abandonarem e deixarem você para trás. Não se desmoralizem se você ver o grupo e o grupo não estiver completo. Não se desmoralize se o diabo se levantar e vier tentar a sua vida. Não se desmoralize se as provações baterem à sua porta. Não se desmoralize quando o dia do deserto chegar. Mas assim como Cristo venceu as tentações, assim como os discípulos, os apóstolos andaram, avançaram, sofreram, mas hoje estão à destra de Deus, assim como Ele, nós também seremos. E nós nos assentaremos à destra de Cristo. E estaremos com Ele. E seremos tal como Ele é. A direção para nós é sairmos daqui e deixarmos o passado no passado, deixarmos o que nos prende para trás, porque sabe, irmão, a cadeia que te prendia, ela já foi aberta. O sangue de Jesus, o alto preço foi pago, e todo escrito de dívida contra você foi cancelado. Agora cabe a mim, cabe a você, escolher ficar preso ou não. Mas o Senhor quer me usar agora para dizer para você: você não está mais preso. Você não está mais preso. Pode ser que você já esteve, mas você não está mais. Essa é a maravilha do Evangelho. Nós somos comprados pelo alto preço. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todos os dias é dia de recomeço. O nosso Deus, o Deus no qual eu e você servimos, é um Deus de grandes recomeços. Grandes recomeços. Saia do velho e viva o novo. Faça o que você nunca fez. Experimente algo novo. Experimente, permita-se, se permita experimentar algo novo. Eu te garanto, irmãos, que muito das nossas prisões, elas estão aqui, ó. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu sou muito velho. Ah, eu sou muito novo. Ah, eu não estudei. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho dinheiro. Deixa essas algemas aí no chão, porque elas já estão abertas. Você pode até tentar prender, mas ela não prende mais. Se você e eu queremos algo novo, então façamos algo novo. Pastor, eu tenho ideias aqui para nós. Amém. Pastor, eu estou inconformado. Vira e mexe. Vem muita gente, aí vem pouca gente. Aí vem muita gente, vem pouca gente. A minha célula começa e fecha. A minha célula está pior que reunião de alcoólicos anônimos. Não acontece nada. O povo só está esperando acabar para comer a bolacha. Pastor, lá em casa está horrível. Não aguento mais a mulher que Deus me deu. Pastor, esse marido aqui está, olha, não aguento. Eu te convido, assim como o Senhor me colocou no lugar novo, e ter crise, buscar em Deus uma solução, o Senhor nos convida a sairmos do comodismo e reiniciar aquilo que precisa ser reiniciado. Marido, você quer uma esposa amável, agradável com você? Seja você primeiro agradável e amável. Toma uns banhos legal. Passa um perfumão top. Mulher ama homem cheiroso. Chegar lá, meu irmão, com essa irmã. Você quer um marido agradável? Tenta você ser agradável primeiro. Larga que você é chata. Ô filhão, você quer que seus pais sejam legais? Começa você tirando o lixo da casa, lavando louça. Dá uma ajuda para os seus pais. Pare de gastar ar-condicionado até meio-dia. O dia que você chegar lá e pagar uma conta de luz pro seu pai, você ganhou o coração dele para sempre. Ô filhão, você tem problema com a sua sogra? Não tem, né, José? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a sogra não é essa cobra aí que o mundo quer mostrar que é. A minha sogra hoje virou uma mãe para mim. Já que a minha mãe não está mais aqui. Ela é até mais carinhosa comigo do que eu com ela. Você quer estar bem com a sua sogra? Seja gentil. Quando você for comer na casa da sogra, leva pelo menos um refrigerante. Irmã, você está com problema com a sua sogra? Geralmente é a irmã que tem problema com a sogra, né? Chama ela para fazer uma unha. Vai no cinema, sei lá, troca uma ideia. Pega vocês duas para falar mal do filho. Isso funciona. Porque a mãe, ela fala mal do filho, né? Não?
Ah, tá.
Esse menino aí, ó, quando era novo, não dropava a roupa da cama. Aí você que é nora, é verdade. Até hoje ele não droba. Pronto. Uma santa conexão ali. Eu tô falando sério? Aí fica as duas ali, detona o homem. Deixa ele. Aí ele se vira depois. Aí eu ministro outra palavra para corrigir isso aqui. Meu irmão, você está com um bode aqui com alguém? Não espera o Espírito Santo manifestar num pombo aqui para você resolver. Não resolve. A gente tem pouco tempo. A gente tem muito pouco tempo, gente, para ficar sem falar, para ficar bravo um com o outro. Vamos rir disso tudo. Morrer, morreu, glória a Deus, está no céu. Brigou, brigou, agora nós se abraça. Vem pro boxe aqui, amanhã tem boxe, irmão. É lindo. A gente acerta a cara um do outro, seu Mauro. Aleluia. E Deus traz libertação e conforto para a alma. Até a menininha ali concordou. Aí você fica livre, porque é tudo em nome do box. Tá, tá. Ô irmão, rapaz, você tá pesando a mão? Não, cara. Ih, é box, é técnica. Muitas vezes a gente leva muito a sério quem nós somos, sabe? Eu tenho um bode com gente assim, porque eu sou muito importante. Me chame de pastor, ok? Se não me chamar de pastor, está excomungado dessa igreja.
Por favor, me chame de Pastor William. Qual que é seu nome? Pastor? Começou assim, eu já nem ouço mais. A gente se leva muito a sério. Vamos rir dos nossos problemas um pouco. Porque rindo a gente vence. Porque o Senhor é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. O mundo pode estar acabando lá fora, meu irmão. Mas existe uma alegria dentro de você que o diabo não pode roubar. Não se esqueça disso. Fique de pé. Eu quero orar com você. Antes de orar, esqueci de dar outros avisos. Semana que vem nós temos a ceia, tá? E a santa convocação, nós não tivemos hoje. E a partir de amanhã vai começar uma nova série de devocionais em áudio. E é eu que vou estar gravando. Então, se você não ouviu dos outros pastores, eu te perdoo. Mas se você não ouviu o meu, vai estar no grupo, tá? Você encaminha lá pra galera, entra no site, vai estar lá também. Agora sim, o que está paralisando você? O que está te pegando, meu irmão? Desliga a luzinha para a gente aí, para os irmãos ficar mais tranquilo. O que está pegando você? O que está te fazendo sofrer? Coloque diante do Pai. Coloque diante do Pai. É Ele quem pode resolver todas as coisas. É Ele que sabe todas as coisas. Feche seus olhos. Vamos separar esses dois minutos aqui para colocar essas coisas diante do Senhor. Aquilo que o Senhor já tem falado no seu coração, eu tenho certeza que durante essa palavra Ele já tem falado com você. É o remorso. Você tem remorso de não ter feito alguma coisa? Se arrepende de alguma coisa? Não permita que o diabo acesse as suas emoções com isso. Fale: Senhor, eu quero deixar para trás. Eu quero deixar esse fardo aqui. Fale com o Senhor: Senhor, eu quero deixar esse fardo aqui. Eu não vou carregar um fardo que não é nem mais meu, porque o Senhor levou sobre si as nossas doenças. O Senhor levou sobre si a nossa condenação, a nossa acusação. Fale com o Pai. Diga isso a Ele. Oh Senhor, nós oramos nessa noite porque nós queremos recomeçar, Jesus, com uma nova perspectiva, com uma nova chance, uma nova forma. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não quero viver mais no velho, Senhor. Não quero viver no velho, mas eu quero viver no novo. Deus, todo espírito de autocomiseração, de coitadismo, toda prisão, Jesus, essas cadeias, elas se quebraram diante de nós. Mude a nossa mente, porque nós não vamos nos conformar com este presente século. Renove a nossa mente, mude, Senhor. Abra o nosso coração, abra os nossos olhos para esta nova perspectiva. Seja na vida ministerial, na célula, na igreja, no trabalho, na escola. Abra, Senhor, os nossos olhos
abra os olhos do nosso coração para ver aquilo que o Senhor tem dado a nós. Nos dê sensibilidade, Senhor, sensibilidade ao Teu Espírito, para ouvirmos a Tua voz. Não nos permita, Pai, continuarmos a andar na escuridão. Não nos permita, Jesus, vacilarmos os nossos pés. Espírito Santo de Deus, que a verdade do Senhor reine sobre nós, que toda mentira, todo engano, toda acusação caia por terra no nosso meio, em nome de Jesus. Nós iremos recomeçar, iremos recomeçar. O ano de 2022 é um ano de recomeços. Um novo tempo, uma nova história, uma nova história, uma nova história o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Essa é minha oração, essa é minha oração. Você que gostaria de entregar sua vida a Jesus, talvez você nunca fez uma oração de entrega ao Senhor, entregando o domínio, o governo da sua vida para Deus. E eu quero orar com você, e pela fé você será salvo. Você que está aqui gostaria de se entregar a Jesus, levante uma das suas mãos, por favor, que nós vamos orar com você. Se você nunca fez essa oração, tá? Se você fez, tudo bem. Temos alguém aqui que quer se entregar a Jesus. Amém. Todos são filhos de Deus. Glória a Deus. Todos aqui são. Glória a Deus. Como nós sempre fazemos, irmãos, nós gostamos de orar uns pelos outros aqui, vocês sabem, né? É costume nosso. Eu quero que você, como profeta de Deus que você é, cheio da unção, eu quero que você ore com seu irmão do lado. A gente pode juntar 2, 3, 4, 5, 10, 50. Nós vamos orar uns pelos outros, pedindo o fortalecimento e realinhando as nossas alianças. Porque, meu irmão, não adianta muita coisa ficar pedindo para Deus fortalecer e fortalecer e você ver o seu irmão cair na sua frente. Vamos orar uns pelos outros. Ore aí essa pessoa, como filho de Deus, ore abençoando ela, fortalecendo a vida dela. Diga: Senhor, que o Senhor fortaleça a vida do meu irmão, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Declare com fé, declare com fé, ore com fé. Aleluia. Aleluia.
Aqui.